Glórias a Deus.
Amém.
Amém?
Amém.
Aleluia.
Amém.
Glória a Deus.
Amém.
Amém ou não amém?
Amém.
Amém.
Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Glorificamos a Deus porque nós não estamos no hospital agora, né? Como é o irmão João. É o Senhor cuidando de nós. Não que não esteja cuidando dele. Mas nós fomos privilegiados nesta manhã a estarmos nesse lugar em vez de num hospital ou em algum outro lugar. Fazendo um pequeno resumo dentro da santidade. Santidade não. É Deus e seus atributos, na qual nós estamos falando na existência de Deus, na sua crença. Estamos falando também sobre o ateísmo, as pessoas que dizem que são cristãos e não são, ou não acreditam em Deus. E nós estamos falando, já falamos dos ateus teóricos, que são aqueles que não acreditam em Deus, seja no Deus da Bíblia, seja em nenhum tipo de Deus. E nós falamos na semana passada sobre aqueles que são os ateus práticos. Não são aqueles que confessam que Deus não existe, mas através das suas ações, eles assim o falam. Essas pessoas, elas são um produto do estado corrompido do ser humano. O pecado, ele como uma doença, como uma enfermidade, ele vai corroendo o nosso ser, as nossas ações. E se nós não lutamos contra isso, cada vez mais nós apodrecemos. A gente vê isso claramente quando vê uma laranja numa fruteira, em que ela está apodrecendo de um lado. Se você não fizer nada, ela apodrece a fruteira inteira. E nós temos que tratar disso. Os ateus práticos, nós já falamos, não negam necessariamente a existência de Deus. Pelo contrário, as pessoas acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Consequências desse ateísmo. Primeiro, eles criam a sua própria ética de independência moral. Não há padrão, não há nenhum tipo de regra, não há nenhum tipo de regulamento. Simplesmente eu defino e determino o que eu acho certo. É o que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas, elas não querem um padrão cristão, elas não querem um padrão bíblico. Tudo que venha a falar para elas, que é contrário ao desejo dos seus corações, eu abandono. E isso é uma forma de dizer não para Deus. Os ateus, eles acabam nesse tipo de consequência, nesse proceder, que eu não sigo nenhum tipo de regra, a cultuar a mim mesmo. Eu olho para os meus desejos, para as minhas vontades, e elas são prioridade. Nada é mais importante do que eu ser feliz. Nada é mais importante do que eu fazer a minha vontade e o meu querer. Qualquer coisa que venha a cercear esse direito, que não é um direito, está errado. Os ateus também caem em grande impiedade, não apenas em impiedade. Nossas atitudes como homens e mulheres caídas é de impiedade. Nós não demonstramos amor pelas vidas e pelas pessoas. O problema é que os ateus, eles caem em cada vez uma maior impiedade. É um abismo chamando outro abismo. Às vezes a gente vê aqueles filmes em que a pessoa, ela escorrega e ela vai rolando, rolando, rolando uma ribanceira abaixo. Não tem nada que a faça parar. Essa é a vida de uma pessoa que é um ateu. A pessoa, ela não consegue diminuir, ela não consegue parar, ela não consegue refletir nos seus erros e nas suas falhas, a não ser continuar rolando abaixo. Salmos 14, 3, abra por gentileza. Salmos 14, verso 3. Titi não precisa da Bíblia, né, Titi?
Não, eu
acredito. Ah, bom. Pensei que você não precisava. Pensei que você sabia de cabeça.
Quase sonhando, dormindo.
Salmos 14, verso 3.
Todos se escravizaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há Nenhum sequer.
O salmista, falando em nome de Deus, ele olha para a humanidade e fala: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém estabelecido um padrão correto, todo mundo pervertido. O ateu, ele não deseja nenhuma comunhão com Deus. Pode vir na igreja para receber uma bênção, receber uma oração, participar de um culto social, formal, mas não quer nenhum tipo de comunhão com Deus. O ateu coloca a sua alegria em objetos inferiores. No quê? Em tudo que não é Deus. A minha alegria não é ouvir o Senhor. A minha alegria é andar de bicicleta. E não há nenhum problema em você andar de bicicleta. A minha alegria está em ir para o clube. Não há nenhum problema de você ir para o clube. A minha alegria está em dormir até mais tarde. Não há nenhum problema em você dormir até mais tarde. E você pode nomear qualquer tipo de coisa que não seja Deus. O problema é que essas coisas são colocadas acima de Deus. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho que fazer tal coisa. Mas espera um pouquinho, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para você fazer o que você quiser. Você vai querer fazer isso exatamente no domingo? Exatamente no dia do Senhor? Exatamente no dia em que o Senhor ele quer falar com você, te dar instrução, te corrigir, demonstrar o seu amor através da ministração da palavra? Demonstração de que Deus não é tão importante assim. A grande variedade de pecados contra os 10 mandamentos, as negligências para com Deus e as violências contra os homens são derivadas, em última instância, do que tem dentro do seu coração, que é a frase: não há Deus. Como você age com o próximo, como você age em relação à sua vida, define se você é cristão ou não é cristão. Falávamos antes do intervalo, não adianta você tentar viver uma vida de piedade, mas não viver. Você ter todo um exterior bonito, mas um interior podre. As pessoas, elas se dizem cristãs, mas não vivem como cristãs. Falava também antes do intervalo, porque eu tenho que falar de novo, porque as pessoas não assistem as duas palestras. A pessoa, quando vê um trabalho na favela, ela torce o nariz. Eu ajudo, mas não vou. Não estou falando de pessoas que estão com dificuldade motora. Eu estou dizendo para as pessoas que não vão porque não querem ir. Eu não quero me envolver com esse tipo de coisa. Eu faço tudo, mas eu não participo. Falta de demonstração de amor. Consequências desse ateísmo. Todos os pecados nascem no ateísmo interno, no coração das pessoas. O ateísmo prático é um ateísmo secreto. Ele nunca fala do seu ateísmo. Seu ateísmo é bem escondido. E ele se manifesta como? Como que o meu ateísmo prático ele se manifesta? Na falta de amor. Eu tenho falado para vocês, as mídias sociais são uma bênção. Instagram, Facebook, WhatsApp. Saibamos usar isso para a glória de Deus. Mas isso não pode substituir o contato pessoal. Você ligar para as pessoas. Ontem estava lá em casa, o telefone tocou. O irmão Rubens. Triste. Solitário. E ele falou para mim assim: pastor, eu me sinto tão sozinho, tão triste. Ninguém vem me visitar. O meu pastor me abandonou, ele não veio me visitar. A igreja está em reforma, o culto é só lá em cima, eu não tenho como subir, ninguém tenta me ajudar para subir. Então eu fico lá embaixo, ouço o louvor e vou embora. Qual é a manifestação de amor com uma vida como essa? Pessoas, elas enquanto servem, elas são atendidas nas suas necessidades. Quando a pessoa está numa situação como a dele, não sirvo mais, então eu abandono. Será que Cristo faria isso? Será que a gente demonstra amor pelas vidas? O ateísmo se manifesta em cada pecado praticado por nós. Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Por algum tempo, ele pode ser visto como um crente. Essas pessoas que não demonstram amor, não demonstram cuidado por seu próximo, por algum tempo são vistas como crentes. Falava no começo do intervalo, eu fico olhando as postagens dos jovens, aos quais nós sabemos que têm uma vida sexual ativa, e postam frases piedosas, versículos bíblicos, como se fosse uma pessoa temente a Deus. O que a pessoa faz com a vida dela? Será que a vida dessa pessoa é uma vida conforme a palavra? Não, eu não estou na igreja, eu não congrego, eu não faço nada, eu não participo de obras de caridade, eu não participo de nada, mas eu acredito em Deus. Acredita nada. Acredita nada. Esta maneira de viver é uma maneira hipócrita. É uma maneira hipócrita. Ele não pode esconder o seu ateísmo por muito tempo. Os seus atos, eles acabam por negar as suas palavras. Eu falo de amor e não ajo com amor. Eu falo de paz e não tenho paz. Eu falo de domínio próprio e eu não tenho domínio próprio. Tito 1,16. Abre aí. Tito, capítulo 1, verso 16. Apóstolo Paulo está escrevendo para Tito e está dizendo das igrejas daquela época. O apóstolo Paulo, onde ele passava, onde ele falava, ele ouvia os testemunhos, ele via o quê? Pessoas que diziam-se ser cristãos, se diziam cristãos, mas que, entretanto, o negavam por suas obras. E ele fala que essas pessoas que são sepulcros caiados, aquelas pessoas que estão bonitas por fora e podres por dentro, ele diz que eles são abomináveis. Abomináveis. Os ímpios podem até fazer uma profissão de fé, mas tropeçam naquilo que eles próprios condenam. Nesse caso, a boca não fala do que está cheio o coração, mas as suas obras falam daquilo que flui do seu coração. Tito 1,15. Tito, capítulo 1, verso 15.
Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Novamente o apóstolo Paulo fala do que acontece na vida desses homens. Em que tudo que ele toca é impuro. Por mais que ele queira fazer, por mais que ele deseje aparentar para as pessoas um grau de santidade, um grau de pureza, não é isso que flui. Não é isso que flui. Essas pessoas podem ser chamadas de ateus práticos. No final das contas, eles mostram o seu ateísmo secreto pela sua manifestação do seu coração, apesar que a boca possa falar o contrário. Todo pecado destrói a ideia de Deus. A sua vida, ela pode ser uma vida de glorificação ao Senhor, ou uma vida de destruição do Senhor. Não que a gente possa afetar o tamanho de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, mas nas nossas vidas é isso que fazemos. Quanto mais o ateu ignora a Deus, ou vive como se ele não existisse, mais o coração dele se endurece. É aquela visão da queda no barranco. A pessoa não consegue parar. Não consegue parar. E ela busca cada vez mais justificativas para o seu meio e o seu modo de agir. Temos sido impactados pela mídia em relação a homossexualismo e toda sorte dessas variações aí, essas letras que eles põem. É normal e a gente tem que aceitar. Pronto! Não aceito. Não aceito. Mas as pessoas, elas no intuito, no afã de serem aceitos pela maioria, o que que fazem? Vamos participar. Pode ser que a coisa mude. Pode ser que o entendimento seja errado. Não é errado. Todo pecado é uma forma de amaldiçoar Deus no seu próprio coração. Não há nada mais que o ateu prático deseje do que banir a ideia de Deus na sua mente, banir esse incômodo quando a pessoa pratica algo que não é segundo a vontade de Deus. Essa consciência que nos atrapalha, essa natureza pecaminosa que quer agir, mas a figura de Deus nos atrapalha. É como se nós quiséssemos fazer algo escuso e a luz estivesse acesa. Não, eu tenho que apagar a luz. Embora o ateu prático não faça isso abertamente, todavia é o desejo cada vez mais contínuo do seu coração. Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
O Senhor olha para a humanidade e vê maldade. E não vê uma maldade normal, é uma maldade que vai se multiplicando. Não vai nem somando, mas ela vai multiplicando. E olha para o coração dos homens, não é um coração que às vezes erra. Ele está falando aqui de ímpios, de pessoas que não têm amor nenhum por Deus. São os ateus verdadeiros. Ele fala que continuamente mal todo o desígnio do coração. Não há nada que preste. As Escrituras dizem que Deus revelou-se aos homens desde o princípio, através das coisas que foram criadas, e que desde o princípio Ele foi conhecido dos homens. Todavia, os homens ímpios rejeitaram o modo como se Deus se deu a conhecer. Eu não quero Deus. Eu não quero essa manifestação. Eu quero fazer a minha vontade. Eu tenho direito a ser feliz. Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. Romanos capítulo 1, versos 24 e 25. Capítulo 1, versos 24 e 25. Alguém, por gentileza?
Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
O que Deus faz com esse tipo de procedimento? O que Deus faz com pessoas que vivem de contínuo um mau desígnio no seu coração? O que Deus faz com aquelas pessoas que negam as suas obras, que professam Deus conhecê-lo através da boca, mas através das suas obras o negam? Romanos 1, 24. Pois Deus os entregou à sua própria imundícia. Deus fala: você quer? Você quer mesmo? Vai. Vou preparar para você a situação, para que você se corrompa. Você quer realmente isso? Deus entregou tais homens à imundícia por causa do seu coração. E aí ele olha e fala assim: em vez da pessoa adorar a Deus, ele adora a si mesmo. É? Então cultue a si mesmo. Você quer isso? Cultue a si mesmo. Ribanceira. Não tem como parar. Percebam que eles negaram a ideia de Deus, que o próprio Deus lhe havia dado na criação, e sem poderem negar a sua própria natureza, prestaram a criatura, culto à criatura, ao invés de culto ao Criador. Não tem como negar a existência de Deus. Então o que eu faço? Culto a mim mesmo. Todo pecado aponta para Deus como um ser tolo. Quando você peca, a sua ação pecaminosa, de uma forma consciente, você está chamando Deus de tolo. Como se fosse como aqui em Brasília, ou aqui no Brasil, em que eu posso roubar, eu posso desviar, eu posso fazer o que eu quiser, que não acontece absolutamente nada. Quando você peca de forma consciente, é isso que você está falando de Deus. Os seres humanos, que são os ateus práticos, desobedecem às leis de Deus, fazem atos contrários a elas. Certamente é porque pensam que as leis que criam para si mesmos são melhores que as leis de Deus. Eu acho que o que Deus designou para mim não é tão bom, então eu vou fazer o que eu acho melhor. Deus fala: casa com uma mulher, casa com um homem e vive o resto da sua vida. A pessoa no meio do caminho diz assim: não, não é melhor isso, eu vou fazer do jeito que eu quero. Deus, ele me chama para o ministério e eu falo: não, não quero, eu vou ser auditor fiscal e vou ganhar 20 mil reais. Eu estou querendo decidir o meu caminho. Se você é um ímpio, se você não é um filho de Deus, Deus fala: vai, vai. Em última instância, eles pensam que as leis de Deus são tolas e que é tolice levá-las em conta. Que é isso, pastor? Nós vivemos no século 21. Nós temos que viver a inteireza, nós temos que fazer o que der na telha, nós temos que fazer o que der na vontade. E os jovens dizem: não tem nada a ver. As pessoas cada vez mais têm vivido do jeito que eles querem. Por isso, desprezam o que Deus faz e diz, preferindo o que fazem e achando que são melhores e mais inteligentes do que Deus. Por que que você vai agir de uma maneira diferente do que alguém falou? Porque você acha que é inteligente que é outro. Que você acha que a sua decisão é melhor do que foi sugerida. Nós, como pastores, nós, como pais e mães, nós muitas vezes instruímos as pessoas nos caminhos que elas devem seguir e elas decidem por conta própria: vou seguir por outro caminho. E quando acontece o problema, o que que faz? Volta chorando. Mas não porque quer aprender, não porque quer mudar a sua vida, mas porque quer uma solução para a sua dor. Só pense. Por isso desprezam o que Deus fez e diz, preferindo o que fazem, achando que são melhores e mais inteligentes do que Deus. Especialmente o Deus das Escrituras é odiado e considerado tolo por eles. Eu já falei para vocês, muitas vezes um Deus do budismo, um Deus do islamismo, do hinduísmo, não é tão odiado como o nosso Deus. Se o considerassem inteligente, sábio e poderoso, não fariam com as suas leis o que fazem. No íntimo, eles não acreditam no Deus das Escrituras e, por isso, desprezam as suas leis. Se não o achassem tolo, creriam nele e obedeceriam às suas palavras. Quando nós obedecemos a Deus, os seus ensinamentos, nós não o chamamos de tolo, nós o chamamos de um ser superior. Há um julgamento sobre isso. Não é algo que vai ficar por conta, não vai acabar em pizza. Nós vamos estar perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. O ateísmo prático ele é pior do que a idolatria. É verdade que a idolatria ela é condenada nas Escrituras, porque ela muda a glória do Deus incorruptível em imagem de seres incorruptíveis, de seres corruptíveis. Mas pelo menos mostra que o indivíduo crê em alguma coisa que pensa superior a ele. O ateu não, ele acha que ele é o mais importante. É a essência do humanismo, é a essência dos louvores que tem na igreja, em que tudo é para o bem-estar do ser humano. O ateu, ele ignora um ser superior a ele. O orgulho do seu coração impede que ele se curve diante do Todo-Poderoso. Ele até consente que Deus existe, mas o ignora. É o pior das pessoas. É melhor negar a sua existência que negar as suas perfeições. É melhor pensar que ele não existe do que saber que ele existe e ignorá-lo. É melhor não pensar nada a respeito de Deus do que viver como se ele não existisse. É nesse sentido que as pessoas vivem, como se não tivesse Deus no mundo. É melhor uma pessoa não conhecer nada de Deus do que ela ser um crente morno, como na igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia a situação era essa. As pessoas elas se diziam cristãos, mas elas não viviam, confiavam nas suas posses, confiavam nas suas empresas. Lá era um centro oftalmológico, médico importante, produziam lã negra, vestes caríssimas, tinham muitos recursos, muito ouro, e eles olhavam e falavam assim: nós acreditamos em Deus, mas deixa que a gente toque o nosso barco. Esse tipo de pessoa é pior do que aquela pessoa que não conhece. Uma pessoa que vive o cristianismo desta forma é pior do que uma pessoa que vive no bar, como aquele rapaz que de vez em quando vem aqui na igreja. Ele não conhece Deus e ele vive no bar. Mas muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja são piores do que eles. São piores do que as pessoas que usam drogas. São piores que as pessoas que vivem se prostituindo na rua, porque não conhecem Deus e agem como não conhecem. Agora, as pessoas que se dizem conhecer e vivem conforme o seu coração são abomináveis. Deus, ele faz uma advertência quanto ao ateísmo em nós, o ateísmo na minha vida, o ateísmo na sua vida. Não estou falando de fora da igreja, estou falando daqui. As pessoas que aqui estão nesta manhã e as pessoas que vão nos assistir pela internet. Deus, ele faz uma advertência quanto ao nosso ateísmo, quanto ao nosso proceder perante a palavra. Cuidemos para que o ateísmo não se manifeste em nossas atitudes interiores. Se há qualquer raiz de ateísmo em nosso coração, duvidando de Deus e de sua existência, de sua providência, repreendamos a nós mesmos com a palavra do próprio Deus que está em nós. Você passa por situações na sua vida que muitas vezes você murmura contra Deus. Eu não acredito mais que Deus possa fazer algo. Eu não acredito mais que Deus possa mudar essa situação. É o fim. Quando você faz isso, você está sendo um ateu. Você está dizendo que Deus, as palavras que Deus tem para a sua vida, elas não são verdadeiras, das quais eu me incluo. Quando a situação está difícil demais, quando a situação ela está complicada demais, você não confia mais em Deus, você está dizendo, Deus, você não tem poder para fazer mais nada. Se há qualquer raiz de ateísmo, nós temos que repreender através da palavra. Oremos a Deus para que Ele nos tire do coração todo o sentimento desse ateísmo. Consideremos quão triste é ter manifestações de ateísmo no coração. Tenhamos cuidado para que o solo do nosso coração não seja propício para o surgimento de qualquer dúvida sobre Deus. Isso é uma prática que tem que ser todos os dias. Quando a pessoa ela vai lá, faz uma plantação, ela não abandona. Todo dia ela vai lá ver se está molhado, se tem alguma praga, se está devidamente cuidado, se há uma expectativa de uma geada vindo, fazer alguma coisa. Nós temos que fazer isso com o nosso coração. E muitas vezes, porque o nosso cristianismo ela tem mais que 5 anos, 10 anos, a gente acha que a gente não precisa cuidar do nosso coração. Nós temos que perceber o crescimento dessas ervas daninhas no nosso coração, dessa falta de crença de que Deus pode sim fazer algo. Essa crença que a palavra de Deus nos garante que tudo ocorre segundo a vontade dEle. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Ponto. Não tem vírgula, não tem mas. A dificuldade que eu venha passar, a dificuldade que você venha passar, está no controle de Deus e é para o seu bem. Quando você duvida disso, você está dizendo, não acredito em Deus. E eu não estou medindo a sua dificuldade, eu não estou medindo a sua dor, as dificuldades que você está passando, eu estou dizendo para você que, tanto na minha vida como na sua vida, quando nós fazemos isso, da menor medida, da maior medida, nós estamos negando a existência de Deus e nós temos que pedir perdão por isso. Tenhamos cuidado para que o solo do nosso coração não seja propício para o aparecimento dessas ervas daninhas. Leiamos a sua palavra, tenhamos o desejo de conhecê-lo melhor e nos certifiquemos de que é sua bondosa providência em nossa vida. O texto de hoje à noite na palavra vai ser gratidão. Em específico, o título é Por que nós temos tanta dificuldade em sermos gratos? Não devemos dar lugar ao diabo nos nossos pensamentos. E devemos evitar toda sorte de ideias ímpias. A existência de Deus, ela não é negada simplesmente no ateísmo, mas também em outro movimento que tem e existe dentro da igreja. É um movimento que acha que Deus existe, mas Ele não faz nada na minha vida. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer tudo o possível. E realmente nós temos que fazer a nossa parte. Nós falamos muito de responsabilidade. Você quer um emprego melhor? Estude, se dedique. Mas não ache que esse tempo tem que ser um tempo total e completo. completa, não vou fazer mais nada, eu não vou cuidar dos meus entes queridos, não vou para a igreja, não estudo, não faço nada da palavra, só aquilo. Está errado. Esse entendimento de que esse Deus, ele criou e abandonou, não é bíblico. O nosso Deus, ele está conosco. O nosso Deus, ele está presente nas nossas vidas. Ele garante que ele não iria nos abandonar em nenhum momento. Nenhum momento. O nosso Deus não é um Deus que não tem interação comigo e com você. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Não é um Deus que está num altar em que nós não podemos alcançar. Não é um Deus que nós não podemos o atingir. Nós não podemos o alcançar. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Mas ele não é o amigão. Ele não é o chegado. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele interage sim na nossa vida. Ele olha quando nós oramos pelos governantes. Quando o nosso clamor chega aos céus. Ele olha quando nós oramos pela igreja perseguida. Quando nós oramos pelos missionários por todo o mundo. Eu gosto quando Sebastião ora. Ele olha pelos leitos de dores de todo mundo. Parece que é longe demais. Não é. As nossas orações chegam. A pessoa que está lá na África, na Ásia, na Oceania. Está lá na estação espacial. A nossa oração chega neles. Porque passa pelo Espírito Santo, é ungida pelo sangue do Cordeiro e vai ser depositada no altar de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que acaba. Ele não é um Deus que tem fim. Ele é um Deus que tem, ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Ele é o eu sou. E as pessoas, elas lutam para apagar essa imagem de Deus, mas não tem como. Porque quando você interage com a natureza, você vê Deus. Quando você se olha no espelho, você vê Deus. Por mais que seja confusa a imagem, por mais que seja embaçado o pensamento, Deus existe. A existência de Deus, ela é verdadeira. E nós começamos falando sobre essa existência de Deus, que as Escrituras em nenhum momento, ela se preocupa em provar que Deus existe. Simplesmente ela fala, e Deus criou os céus e a terra. A existência de Deus, ela é pautada nas Escrituras, e talvez seja por isso que ela é tão odiada. Porque é uma certeza que qualquer ser humano tem no coração, porque foi implantado. Ninguém pode dizer, eu não conheço de Deus, porque não tem nada em mim. Sim, nós temos. E nós falamos nesses domingos sobre o senso do divino. Nós sabemos que há um Deus superior a nós. Há um Deus superior a nós. Há um senso de uma religião, dessa comunhão. Há isso. As pessoas, elas procuram provar que Deus existe. Mas, na verdade, não há necessidade de provar que Deus existe. Porque aquele que crê, não crê por ele. Crê porque Deus implantou a fé nele. E aquele que não crê, não crê. Não há nada que você possa fazer. As pessoas, elas negam Deus através das Escrituras, através das suas teologias, das suas filosofias, e negam, como nós vimos hoje, através das suas práticas, ou da falta das suas práticas. No fim desse capítulo, que nós tratamos da existência de Deus, eu quero convidar você a se aproximar mais do Criador, acreditar em tudo o que você já leu, a colocar em prática, no meio das suas dificuldades, tudo que você já leu e ouviu, por mais difícil que seja, seja um câncer, seja uma enfermidade grave, o que quer que seja, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos. Amém. Senhor Deus, finalizamos, Pai querido, mais um capítulo sobre o estudo de ser de Deus e seus atributos. Agradecemos ao Senhor pela figura do pastor Éder Campos, que escreveu esse livro, que tem sido, Pai querido, o nosso norte, primeiramente a palavra, claro, mas tem sido o nosso norte nos nossos estudos. Que nós possamos, Pai, entender que Deus, ele existe. Que nós possamos, Pai, manifestar a existência de Deus através das nossas vidas. E cada vez mais, Pai, a existência de Deus, ela seja manifesta através das nossas atitudes. Nos constrange, Pai, em todos os momentos em que nós não declaramos que somos ateus, mas que nós agimos como um, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais cristãos, que nós possamos cada vez mais buscar a Tua face. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.